Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve. No programa de hoje você confere. Conheça a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Iniciativa responde ao chamado do Papa Francisco, que conclama a juventude para construir um modelo econômico mais humanitário. Gestão da cadeia de valor é destaque em evento nacional. Ação transmitida pelo YouTube aborda a importância de práticas sustentáveis reais no mundo empresarial. E ainda, conheça a história de superação e conexão com a natureza do jovem caxiense radicado em Florianópolis, Samuel da Luz Stumpf. Ele é cego, mas a falta de visão não o impediu de praticar surf, mochilar pelo mundo e decidir viver perto do mar. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é lucratividade versus ecologia. Você já deve ter ouvido que um dos principais entraves à economia verde é a crença de que esses modelos não são lucrativos. Mas parece que isso é um mito. Há algum tempo, organizações como a Ethos de Responsabilidade Social e Empresarial e a FACOP, a Fundação de Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities, vêm realizando encontros abertos e gratuitos para amadurecer lideranças que desejam protagonizar negócios sustentáveis. Entre novembro e dezembro, uma série de diálogos ocorrem de forma online. No momento, o assunto é a cadeia de valor. Cássia Almeida, superintendente executiva da FACOP, explica. Bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os seus ouvintes. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade.
Sobre uma discussão, né, que a Ethos e a FACOP, que você representa, estão promovendo sobre a gestão da cadeia de valor. Vamos tentar entender o que é uma cadeia de valor?
Vamos lá. Para o primeiro, Beverly, se me permite, nós estamos fazendo um ciclo de diálogo, né, Ethos FACOP, que nós iniciamos com sustentabilidade, depois em sustentabilidade especialmente empresarial, que passa pelo meio ambiente, pelo impacto social, pela economia, depois para integridade e compliance, para chegarmos até a cadeia do valor. Quer dizer, nós temos todo esse caminho para chegar na cadeia de valor. A cadeia de valor, ela representa assim, uma série de, as consequências de uma série de atividades e ações desenvolvidas pela empresa para satisfazer seus clientes, seja através de produtos, seja através de serviços, e a relação, para atingir esse objetivo, a relação com fornecedores, com ciclos de produção, com sistema de venda, a própria relação interna, ou seja, tudo aquilo que falamos anteriormente, sustentabilidade e integridade, atuando diretamente na cadeia de valor. Por exemplo, uma empresa que tem todos os seus processos adequados dentro da sustentabilidade empresarial, ela, para entregar isto ao seu cliente, entregar isso ao mercado, ela tem, os seus fornecedores também têm que estar com essas práticas. Senão a coisa não fecha, né? São tantas situações que a gente vê, desde entrega de produtos ou serviços, que às vezes, devido a uma não adequação do fornecedor, compromete a entrega final ao cliente. Deu para entender?
Claro. Uhum.
É uma história mesmo, é um caminho, né? Começa porque em algum momento, Beverly, a empresa em algum momento ela é cliente e é fornecedora. Porque ela é cliente desses fornecedores, que vão dar a ela a oportunidade também de prestar esse serviço ou esse produto da forma adequada.
Claro.
Cássia, nesse sentido, a gente vem num crescente, não é de agora, obviamente, né, nessa ideia de conceito de formação de cadeia de valor, de sustentabilidade, uhum. até de negócios verdes também que começam a nascer nesses uhum. últimos anos, enfim, né? Queria te perguntar um pouquinho, no momento em que a gente está, né, dentro de uma pandemia, dentro de uma situação que ficou muito evidente que precisamos tomar atitude em várias questões do nosso relacionamento com as coisas, né, com as pessoas, uhum. com a natureza, uhum. enfim, com todas as questões que envolvem a nossa sobrevivência, né? Inclusive a questão da economia. Então, eu queria te perguntar um pouquinho o papel das empresas quando a gente fala em responsabilidade social, para além só dessa que é do com o seu entorno, de crescer junto, de gerar desenvolvimento, mas de gerar desenvolvimento pela ótica, né, da atualidade, que leva em consideração um pouco mais de profundidade nesses temas de processos.
É, e atualmente, né, como você disse, Beverly, não são conceitos novos, não são práticas novas, mas que agora estão sendo extremamente reconhecidos e solicitados, né, porque desde a consequência no meio ambiente, né, que ao final tudo vem, como a relação entre pessoas, seja interna, seja externa, seja com seu quadro de funcionários, seja com seus fornecedores e clientes. Então, e essas práticas, elas estão sendo muito solicitadas, e eu acho que nem solicitadas, já começam em alguns setores serem exigidos. Por exemplo, os grandes investidores, né, tem a BlackRock, que é uma das maiores investidoras mundiais, o seu CEO, todos os anos, solta uma carta falando sobre essas práticas. E a última que ele soltou deixou bem claro que as empresas que não estiverem adequadas, ele não vai entrar no hall dele. Uhum. Então, já virou uma questão econômica mesmo. Se não é pelo bem comum, se não é para contribuir, se não é para garantir a perenidade, às vezes, até da própria empresa, né? Porque se não cuidar, pode faltar alguma coisa e não garantir essa perenidade. Agora já é a questão econômica mesmo, já existe uma exigência, assim como muito cliente, né, Beverly, já começa a ficar atento à qualidade do produto e à qualidade da empresa nas suas relações, e seja interna, seja externa.
Claro, recentemente a gente teve um caso aqui de marca bem comprometido no Rio, eu falo especificamente do caso do Rio Grande do Sul, mas a marca não ela é internacional, né? E ficou bastante abalada, assim, a gente pode pensar nessas questões todas. Com esse olhar, Cássia, levando em conta, né, de que nós estamos num momento decisor, digamos assim, né, em que a empresa, o negócio produz alguma coisa, mas o seu jeito de fazer também está sendo avaliado, também faz parte, né, desse processo. Cada empresa elas tem o seu jeito, a sua etapa de crescimento, o seu nível de desenvolvimento. Então, eu queria te pedir, assim, de forma um pouco mais específica ou de dicas mais práticas, como esses aspectos, né, que fazem parte de cada ponto da cadeia de valor e que envolvem todos esses itens que você já falou, podem ser praticados para quem está começando a olhar para dentro de si, né, para o seu negócio, para o seu jeito de fazer, quer levar em conta tudo isso?
Então, vamos lá, Beverly. A primeira coisa é o seguinte, né? Quando a gente fala empresa, fica algo no ar. Então, assim, empresa, ela é feita de pessoas. Então, ela representa e ela atua de acordo com as pessoas que lá estão. Porque a empresa não faz nada, quem faz são as pessoas que lá estão. Então, o primeiro passo é a diretoria ou o nível de gestão, porque, né, nós estamos falando de diversos tamanhos aqui. Está bem claro sobre o que faz, sobre o impacto que quer causar, sobre a quem vai atender, sobre os seus valores, sobre a sua missão. Então, esse é o primeiro passo, né? A cúpula, quem toma a decisão maior, estratégica, esteja bem claro com isso. E esteja bem, faça seus estudos e vai ver que isso não vai lhe dar prejuízo, ao contrário, né? Aí nós temos a outra ponta, Beverly, que é muito importante. Quem é que eu contrato? Né? Qual o perfil das pessoas que eu contrato? Estão adequadas com os valores e os caminhos que eu quero seguir? Né? Porque a questão de valor não é tão simples de alterar numa pessoa que enquanto um conhecimento técnico. Né? O técnico é possível. Então, assim, quem está trabalhando na minha empresa? Em qual função que ela está? Qual é a sua autonomia? Lembrando que, na verdade, no dia a dia, todos têm sua autonomia, até a base operacional, que é com quem nós trabalhamos, porque no dia a dia ela tem que fazer o trabalho dela adequado, senão ela compromete isso tudo para trás. Então, os primeiros passos são isso. E, a partir daí, entrar na questão clássica, né, de processos, de procedimento, e, como nós comentamos no nosso encontro de integridade e compliance, esperar que um dia não seja mais necessário fiscalização e punição, porque um dia tudo vai caminhar como tem que ser. Então, nós estamos falando de pessoas. Então, eu colocaria nessas duas pontas hierárquicas, desde quem está lá no alto tomando a decisão, definindo estrategicamente e garantindo isso, sabe? E garantindo, porque não adianta a gente ver, é clássico, né, exemplos de valores, missão, muito bem escritos, lindos no papel, mas que não tem a sua prática.
Muito
e aí, então, não adianta. Uhum. Então, tem que ser, assim, pessoas. E quem é que eu estou contratando? E que tipo de tratamento eu estou dando a essa pessoa? Como é que eu me relaciono com ela, né? A questão de reconhecimento. Quais as condições eu estou dando e deixando muito claro a comunicação interna, institucional, deixando muito claro qual é o nosso caminho, o que fazemos e como fazemos.
Muito interessante. A palavrinha de ordem, talvez, nesse momento. A gente tem várias palavras sempre, né, Cássia, que norteiam um período, assim, social, econômico, né, empresarial, enfim, ou de relacionamento. E me parece que uma das palavras que a gente vem num crescente já é a sustentabilidade, levando em conta tudo isso que você falou, né? Ser sustentável é muito mais do que métodos e processos, né? É um jeito de ser. É mais ou menos isso?
Exatamente, exatamente. Né? Como é que eu ajo no meu dia a dia? Eu embalo o papel e escondo para ninguém ver e salto no chão como se não estivesse fazendo, ou eu guardo na minha bolsa ou procuro algum lugar? Começa por aí, né?
Fácil.
Porque tudo, né, Beverly, começa no nosso pensamento, passa no nosso sentimento e vira ação. Então, assim, eu, líder, estou dando condições para a minha equipe, realmente eu dou condições para a minha equipe agir como tem que agir, ou eu estimulo um outro tipo de ação, né? Ou eu não deixo claro para onde que estamos indo, como estamos indo.
Claro.
Né? A gente vive num mundo de metas, e é isso mesmo. A empresa tem que bater meta, a empresa tem que dar lucro, é isso mesmo. Mas qual o caminho que eu estou tomando para isso? Então, deixando claro também que esses dois encontros que tiveram já estão disponíveis para quem não assistiu, pode assistir a qualquer momento, através do canal da FACOP no YouTube, facop.oficial.
Tá certo, então. Cássia, quero agradecer muito a tua presença mais uma vez aqui e que a gente possa retomar essa conversa em outros momentos de uma maneira um pouco ainda mais analisando aquilo que já foi feito, quem sabe.
Não é? Muito obrigada, Beverly. E se me permite, só dizer que após esse encontro com Etos, nós teremos um outro falando do Sistema B, que é uma metodologia de gestão que possibilita utilizar isso tudo visando lucro.
Tá certo. Obrigada, Cássia. Um abraço, viu?
Muito
tudo
obrigada,
de bom.
Obrigada. Um grande abraço.
Outro. Tchau, tchau.
Você ouviu Cássia Almeida, superintendente executiva da FACOP. E no próximo bloco, conheça a história de superação e conexão com a natureza do jovem caxiense radicado em Florianópolis. Samuel da Luz Stumpf é cego, mas a falta de visão não o impediu de praticar surf, mochilar pelo mundo e decidir viver perto do mar. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Ele cabe. cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. Coração é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração.
Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu, cabe três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, ele cabe o que não cabe na dispensa.
Cabe uma penteadeira, cabe essa oração.